então vai já pra sala, que hoje tem baião de dois. Ai, 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 mas um que quanto sois. Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois.
Tá no ar a primeira edição do podcast Baião de Dois aqui pela Central 3. Programa Baião de Dois, onde você vai encontrar tudo sobre futebol e elementos da cultura nordestina, onde tudo se mistura aqui, entrevistas, debate, informação. Eu sou o Gil Luiz Mendes e aqui comigo está Danilo Souza, Leandro Yamin e Chico Pati também, todo mundo aqui no estúdio. Tudo bom, Danilo? Seja bem-vindo. Danilo, que é pernambucano também, torcedor do Santa Cruz. Tudo bom, Danilo?
Olá, olá, ouvinte. Olá, Gil. Olá, pessoal, tudo bem?
E agradecendo Chico Pati, agradecendo também Leandro e a mim pelo espaço aqui na Central 3 para falar sobre futebol nordestino diretamente de São Paulo para todo o Brasil e também, lógico, para o nosso querido Nordeste. Tudo bom, Leandro?
Opa, você me pegou de surpresa aqui.
Ah, desculpa, da próxima vez eu aviso.
Você tá bom, Gil?
Eu tô bem.
Vida longa à parceria, vida longa ao futebol nordestino, que tanto contribui e contribuiu para o futebol brasileiro com emoção, camisas, jogadores e tudo mais.
Maravilha. Chico, um abraço, tudo bem?
Abraço, Gil. Abraço, Danilo. Bem-vindos à casa aí, né?
Obrigado.
Um programa que promete bastante e desde já digo vida longa ao programa, que seja o primeiro de muitos.
Tomara que seja assim. E para começar, hoje, 19 de janeiro de 2016, vamos falar dos destaques do programa de hoje. Flamengo no Nordeste, fazendo uma expedição no Nordeste, amistosos com Ceará e Santa Cruz dessa semana, e a criada Taça Asa Branca. Também foi sorteado na semana passada os jogos da Copa do Brasil, onde tem 24 times nordestinos participando, e também a Copa do Nordeste começa no próximo mês, tem Copa do Nordeste, e fala também de Sport e Bahia que chegaram longe na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Outro assunto que a gente vai tratar hoje aqui é a seleção brasileira que não joga em outro canto do país que não seja o Nordeste. Depois de passar por Fortaleza e Salvador, o próximo jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa de 2018 será em Recife. Mas paira uma dúvida, o jogo vai ser na Arena Pernambuco ou no Arruda? Também vamos entrevistar Zé do Carmo, volante e grande ídolo da torcida coral e já passou por alguns times do Nordeste também como treinador. E uma polêmica aqui do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, dizendo que Pernambuco é a maior força do futebol nordestino. Será? E a gente vai falar também um pouquinho da história do Sport Clube Bahia.
Esse jogo não é um a um.
O Flamengo fará dois jogos no Nordeste essa semana e ambos cercados de polêmica. Na quinta-feira, o clube rubro-negro carioca enfrenta o Ceará pela chamada Taça Asa Branca na Arena Castelão. A polêmica desse jogo é pela justificativa do canal Esporte Interativo que está promovendo a partida e, segundo o canal, o Flamengo fará uma homenagem ao campeão do Nordeste do ano passado. Em relação ao jogo contra o Santa Cruz, a discussão é por conta do horário. Tricolores e rubro-negros se enfrentam às 11 horas da manhã do domingo no Arruda, em pleno verão pernambucano. Vamos falar primeiro desse jogo de quinta-feira, depois de amanhã. Tem Flamengo e Ceará, lá na Arena Castelão. Danilo, você entendeu qual foi a justificativa do canal Esporte Interativo de fazer essa Taça Asa Branca? Dizendo que vai homenagear o Flamengo, fazer uma homenagem ao Ceará, que foi campeão da Copa do Nordeste ano passado. Isso você explica?
Eu acho que é uma justificativa já de algum movimento mercadológico aí do Flamengo querendo se aproximar do Nordeste. Isso aí já está acontecendo. E o Esporte Interativo, a turma é esperta e boa de negócio.
Que sabe, audiência, né?
Sabe que tem audiência, sabe que o Flamengo chama uma atençãozinha e está tentando promover isso para juntar as duas coisas. Uma grande força do Nordeste, que é o Ceará, e uma grande força do futebol do Sudeste, que é o Flamengo.
Mas eu acho que pra mim seria mais digno, mais uma coisa mais explicável. Você quer fazer uma taça, quer fazer um campeonato? Chama o Corinthians, que foi o campeão brasileiro, chama o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil. Agora o Flamengo nem campeão carioca foi ano passado e que agora quer participar dessa taça aí. É uma coisa metade, como você bem lembrou, o Flamengo já há uns 2 anos que tá com esse namoro aí com o Nordeste. Vincularam, já soltaram uma perua dessa que o Flamengo poderia disputar a Copa do Nordeste, né? Uma coisa mais sem sentido no mundo não haveria. E hoje, pelas redes sociais, teve até meio que uma provocação do Flamengo em relação ao Ceará. O Flamengo colocou hoje à tarde dizendo que o Flamengo tem uma das maiores torcidas também no Nordeste e em Fortaleza o Flamengo jogaria em casa. E aí o Ceará respondeu também através do Twitter dizendo que pode jogar contra outros times, mas em Fortaleza o Ceará sempre vai ser maior. O que é que tu acha disso, Danilo? Será que o Flamengo tem muita torcida no Nordeste, isso é verdade. Mas será que Fortaleza, o Flamengo tem mais torcida do que o Ceará?
Eu acho que jamais terá, e principalmente jamais terá uma torcida maior do que o Ceará em termos de paixão. Nesse quesito, é muito interessante e muito importante destacar que times como Ceará, Santa Cruz, né, Fortaleza, falando de rival aqui, até o próprio Sport, Náutico, etc., são times que têm uma torcida não só grande, eles têm uma torcida participante e apaixonada. E geralmente o torcedor distante de casa, por exemplo, o Barcelona clama que tem uma torcida enorme no mundo inteiro. Tem, mas aquele cara que torce pelo Barcelona, que está, sei lá, no interior do Peru, ele nunca vai ser um torcedor de água fria ali ao lado do Arruda. Jamais, sim, jamais. Então, o torcedor que vive, que chora pelo Santa Cruz, etc., e pelo Ceará também, ele jamais pode ser comparado com um torcedor do Flamengo que está muito distante do clube e que fala ali que torce pelo Flamengo porque é o jogo que ele tem para ver na TV.
Como você falou também, é uma questão muito mercadológica, né? O Flamengo vai estar ganhando um bom dinheiro para jogar essas duas partidas no Nordeste, muito também por conta do esporte interativo, vai pagar o Flamengo, o próprio Flamengo, para esses dois jogos, e parece que uma parte da renda também vai ser dividida entre os clubes, mas não sei como é essa divisão. E sobre o jogo de domingo, lá no Arruda, 11 da manhã, Recife tá em pleno verão, a gente sabe lá que nesse período, nesse horário, beira 34, 35 graus, jogo de pré-temporada, vai ser um jogo engana-trouxa, né? Que o jogo é mais pra ver as apresentações, pra ver quem tá, o time, matar saudade, mas porque o jogo em si não promete muita coisa não, né?
Rapaz, eu tenho discutido bastante sobre essa questão desse horário do jogo nos meus círculos de amigos e etc. Esse horário é um horáriozinho pro jogador complicado demais pra jogar.
Vindo
um
pré-temporada, né? Pegar esse calor todo aí, risco de lesão.
É complexo. Agora, veja bem, o que é que os caras fizeram na minha opinião e na minha visão? Isso, os caras fizeram alguns testes em São Paulo, né? Com jogos às 11 da manhã. E deu super certo em termos de público.
Mas em junho, maio de... do mês que é o inverno em São Paulo.
Totalmente. Então, essa é a grande diferença e foi isso que eu acho que os caras não calibraram ou não pensaram, enfim. Eu acho que é um teste e nada melhor do que um amistoso para fazer um teste, mas eu acho que já parte o teste como não dando certo.
Já é uma bola fora.
Eu não vejo isso. Eu tenho alguns amigos que estão dizendo, rapaz, eu não vou não, bicho. É muito quente e é mesmo.
Até pra torcida, né? Se eu pegar ali no Arruda, aquela parte do outro lado, perto do distintivo... Não, de manhã vai ser do lado das sociais.
Exato.
O pessoal que paga mais caro pra ficar na sombra, de manhã vai pegar o sol na cara. Aquela parte do cimento cru ainda, né? Ninguém vai assistir o jogo sentado, meio-dia no Arruda.
É complicado. No Recife a gente diz que o calor é de fritar ovo na calçada, né?
Vai fritar na arquibancada do Arruda.
Vai fritar a cabeça do torcedor coral. Mas enfim. É festa.
E também tem a questão da grade de programação do esporte interativo também, né? Acho que conseguir encaixar ali no meio esse horário vai ter o jogo do Santa.
É claro, é verdade e deve ter uma boa influência disso. Mas assim, eu acho que é, eu estava discutindo e pelo lado do Santa Cruz, que é o lado que eu sempre termino vendo as coisas, se sobrar um real pro Santa Cruz nesse negócio... Tá ótimo.
Já é uma vantagem, né?
Agora, eu acho que não pega o horário. Eu acho que é um negócio que, se você me perguntar, eu acho que não se repete.
É. Nesse mesmo dia, lá em Recife, também vai ter um amistoso internacional. Na Ilha do Retiro, Sport e Argentino Júnior, segundo o Leandro Yamin, uma das 6 maiores equipes do mundo, vai jogar em Recife no próximo domingo, às 4 da tarde, contra o Sport na Taça Ariano Suassuna. E o Sport agora, que também é uma filial da América do Sul, né? O Sport tá pro Nordeste, assim como o Corinthians esse ano, porque chegou, todo mundo levou embora os principais jogadores do Sport, não ficou ninguém do ataque, Marlone, Diego Souza, André, Elber, todo mundo foi embora. E aí, pra repor os jogadores, começar a trazer todo mundo da América do Sul, né? Tem o Marco Gonzalez, que é da seleção do Chile, tá no Sport agora. Tem um Lanis, um atacante que era do Argentino Júnior também, que é colombiano. O que é que você tá achando dessa... Logo você não vai falar mal dos caras só porque você tricolou, não. Pelo amor de Deus, Danilo. Mas o que é que você acha desse mercado no Nordeste para jogadores sul-americanos? Temos Max Biancuti, que tá encostado no Bahia. O irmão dele é outra coisa, Biancuti também, não lembro agora. Tá no Ceará. Ou seja, o Nordeste tá sendo povoado agora por sul-americanos.
É, nesse caso, eu sou um cara que sou muito enviesado para responder de verdade. Eu torço muito para que eles deem muito errado no esporte, por uma questão muito de paixão, naturalmente. Mas se você olhar, assim, de verdade mesmo, não por esses caras, não pelo esporte, mas eu torço para que a gente consiga absorver jogadores bons, não só da América do Sul, mas de todas as regiões do Brasil e, assim, de alguns outros lugares, quando a gente sempre dá uma tentativa. A gente viu na década de 90 algumas contratações muito ruins nesse sentido, jogadores que vinham...
No próprio Santa Cruz, Mancuso e Almandóis.
Exato, né? Jogadores que vinham a peso de ouro e que... Se bem que Mancuso ainda jogou uma bolinha, eu acho que o pior foi ele ter perdido aquele pernambucano. Mas, assim, por exemplo, tem aquele Chepo, Velasco,
que veio do Hondurenhos. Mas tem um, sem ser sul-americano, o Petkovic começou a sua carreira no Brasil na Vitória da Bahia.
É, que é bola, né? Petkovic, que sempre foi muito bola. E que, assim, eu torço porque eu acho que é legal, eu acho que dá uma dinâmica diferente do futebol brasileiro, e o futebol brasileiro precisa mais absorver um pouco também. A gente é grande, não só exportador, a gente tem que ser grande importador também, porque o nosso futebol ele tem que ser atrativo, né? E tem que ser legal e tem que ser bem visto no mundo inteiro. Então eu torço bastante para que a gente povoe, por exemplo, a Costa, né, que deu super certo no Náutico, etc. Eu torço para que principalmente o Santa Cruz, mas enfim, se for no Náutico Esporte pode dar errado, não tem problema nenhum.
É, só passando alguns outros amistosos que vai ter lá no Nordeste essa semana. No sábado, 6:30 PM, tem Bahia e Santos, lá na Arena Fonte Nova. O Bahia com as contratações Hernani Brocador e Luizinho, né? O Hernani que estava no Sport, Luizinho estava no Santa Cruz. E acho que é isso. Vai ter Náutico e Botafogo da Paraíba também na Arena Pernambuco, no sábado à tarde. Né? Já teve esse amistoso agora domingo, só que foi na Paraíba, Botafogo e Náutico 0-0. E aí o jogo de volta, desse mesmo sendo amistoso, Botafogo da Paraíba e Náutico. Passar aqui agora, vamos falar do jogo da Copa do Brasil. 24 times nordestinos participando da competição. E só que tem um probleminha aí nesse meio, que é uma curiosidade, que no Ceará o Guarani perdeu a vaga na Copa do Brasil para o Guarani. Entende como é que foi isso? Calma aí que eu vou explicar. Se eu achar aqui... Na verdade, o Guarani de Sobral estava classificado pela parte do Campeonato Cearense, mas aí, por questão que não estava regularizado, as negativas da documentação, uma coisa bem de várzea mesmo que aconteceu lá no Ceará, por conta disso, perdeu a vaga para a Copa do Brasil, né? Foi desclassificado no Campeonato Cearense. Tá aqui a notícia. O Guarani de Sobral perdeu a vaga. E quem vai entrar é o Guarani de Juazeiro. Né? O Guarani de Juazeiro, que é o cacique da Serra, no Ceará. A questão é que o Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará afirmou que o Guarani de Sobral emitiu certidões falsas para participar do Campeonato Cearense. Nossa. E o clube acabou sendo excluído do estadual e também excluído da Copa do Brasil. Sendo assim, o Guarani de Juazeiro vai enfrentar... Deixa eu tentar achar aqui na... Coritiba. Coritiba e Guarani de Juazeiro. Ou seja, nem na vaza a gente consegue uma coisa dessa, né? O clube falsificar a certidão para participar de um campeonato e ser desclassificado.
É brincadeira, viu? Eu acho que se isso acontecer na portuguesinha de Vila Mariana aqui do lado, eu acho que Tim Maia, que é o cara que toma conta de tudo lá, tem um surto. E acho que ele pelo menos enquadra uns 3 ou 4, viu?
É vergonhoso, pelo menos acontecendo lá. E no próximo mês, em fevereiro, tem início a Copa do Nordeste. E no logo primeiro jogo pelo Grupo C tem um clássico, Santa Cruz e Bahia. Para essa Copa do Nordeste, Danilo, na tua opinião, quem larga na frente como favorito? O Sport, por ter tido um grande campeonato brasileiro no ano passado, mas perdeu fortes peças. O Santa subiu agora de divisão, manteve o time, mas também não trouxe ninguém de muita expressão. O Bahia vem se reforçando bem, tendo perdido a vaga na Série A do ano passado. Quer que você, uma avaliação geral, você faz da Copa Nordeste para esse ano?
Eu acho que a partida, né, ela vai vir, assim, vai partir na frente, de certa forma, os times que estão montados e os times que estão estruturados. Eu coloco aí, nesse meio, principalmente, eu acho que três ou quatro grandes forças aí, grandes forças. Eu colocaria, sim, o Ceará, tá? Porque no final teve uma arrancada importante na Série
Manteve B. O Lisca doido lá, né?
Manteve Lisca. Lisca conseguiu ter várias vitórias consecutivas, etc. Eu colocaria sim o Vitória, tá? Porque eu acho que o Vitória... ele
que subiu também de divisão, subiu, do Wagner Mancini.
Exatamente, subiu de divisão. Tá se reforçando também, já visando de alguma forma a Série A. Tá tendo mais ou menos a mesma coisa que o Santa fez, que é
manter
segurar
o time,
os principais,
né?
E tal. Colocaria também o Sport, sem dúvida. Apesar de ter desmontado um pedaço importante do time, a base do Sport ela ainda é a mesma, tá? E a base que eu digo é, tipo, não só titulares, mas digo o elenco do Sport é um elenco importante, principalmente para disputa disso aí, e colocaria o Santa Cruz. Eu acho que o Bahia entra com aquele remorso do ano passado. Eu acho que o Bahia, depois da derrota pro Santa Cruz, deu uma degringolada no esquema do time, mas não só, no ânimo e etc. Ter perdido em casa daquele jeito. Então o Bahia entra com essa coisa no coração. Então eu colocaria esses cinco times aí. Eu particularmente não gosto do Santinha como favorito, não gosto de colocar isso, tá? Eu quero que o Santinha seja o menos o cavalo aí, aquele cavalo que sai lá de trás e ganha, porque eu acho que quando o Santa entra nessa condição, ele joga com muito mais seriedade mesmo e consegue os objetivos.
E ainda passando aqui pelas competições, nesta terça-feira, o Sport acabou sendo desclassificado da Copa São Paulo de Futebol Juniores, perdeu 2-1 para o Cruzeiro. Mesmo assim, foi a melhor campanha do Sport na Copa São Paulo de Juniores, chegando até as quartas de final e mostrando bons valores. Eu acho que eu vi uns dois, três jogos do Sport nessa competição. Tem o Fábio, que é um meio campo muito bom, que pode ser aproveitado no time principal. E o Adrielson, que é um zagueiro do Sport também, que já foi utilizado no ano passado. Acho que o Falcão pode olhar bem para esse menino da base do Sport. E na quarta-feira, a gente está gravando na terça, amanhã, o Bahia enfrenta o América Mineiro, mas o Bahia que já chegou a ser vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Juniores em 2011. Lembrando que nenhum time nordestino até hoje venceu a Copa São Paulo de Juniores, que é uma competição também meio complicada de alguém ganhar, assim, você fala antecipadamente, porque são 80 times, né? Hoje, acho que hoje em dia tem até menos time de empresário, mas antigamente os caras montavam uns times aí, vinha time da Nigéria, time do Japão. Esse ano a gente teve uma turma bem legal, o time do Haiti, né, jogando aqui na Rua Javari. Mas você acha que dá pro Bahia, já que o Sport não tá mais na competição, pega o América Mineiro aí?
Eu espero que o Bahia vá muito bem. Eu realmente não conheço tão bem assim o futebol de Júnior e não vi partida do Bahia até agora, mas eu torço bastante pelo Bahia e quero que avance. Eu acho que esse problema do futebol Júnior no Nordeste tem muito a ver com a falta de investimento mesmo na base, né? A gente vê, por exemplo, saindo do jogador do Santa Cruz e do Sport e do Náutico, alguns jogadores até antes do Júnior, que tem um potencial muito grande e estão sendo vistos por olheiros do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, né? Tem esse pessoal atuando muito forte no futebol nordestino para pegar os principais talentos e da base. Então eu acho que assim, isso é um pouco ruim para o futebol nordestino. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que corrigir no médio prazo, porque a nossa base, a gente já mostrou isso pela história do futebol, enfim, a nossa base ela é muito forte, tem um potencial muito grande e a gente precisa segurar os principais talentos para poder fazer bonito nos campeonatos regionais e nacionais.
Tentar mudar uma coisa que a gente está acostumado há muito tempo, né? Eu acho que nos últimos 20, 30 anos, que no Nordeste só vai jogador em fim de carreira, né? Só chega jogador renomado em fim de carreira para terminar a carreira no Nordeste, mas a base que o jogador que a gente revela sempre sai muito cedo, a gente nem percebe. Se pegar alguns jogadores que tem hoje, o Marcos Vinícius, que é o principal meia hoje do Cruzeiro, foi do Náutico e jogou 5 partidas no Náutico. Você ter uma ideia em relação a isso.
Exatamente, e até antes disso mesmo, se você pegar o infantil, né? Hoje os jogadores são formados desde muito cedo. Então Messi foi pro Barcelona com que idade, né? Mas tudo bem, a gente tá falando de outro parâmetro aqui. Mas, por exemplo, tem um menino Heitor, né, que jogava pelo Santinho, hoje ele joga pelo Santos. Ele é filho de Fabiano, lá de Recife, do Bloco Eu Acho É Pouco. E aí, se olhar o menino jogando bola, é brincadeira, cara. Lembra os lances dele, lembra os lances de grandes craques, quando a gente vê lance de Ronaldinho Gaúcho, aqueles grandes craques da base, que tem aqueles vídeos da base e tal. O moleque pega a bola no salão, na intermediária dele, sai fazendo fila e não sei o quê. E esse moleque hoje tá no time do Santos, que é baseado no Recife.
Então, tem uma célula do Santos no Recife, né?
Exatamente, de futsal. Então aí isso é uma coisa que a gente vai precisar resolver. E eu acho que a gente precisa falar para poder acordar os dirigentes regionais e dizer, amigões, é o contrário, é para ter célula de lá aqui também. Porque a peneira aqui é muito forte. E com certeza também tem jogadores aqui que podem ter um grande destaque e que talvez não tenham chance na peneira dos principais times e podem ter chance no time nordestino, por que não?
Sim, sim. Adiantando aqui, a gente vai falar agora de seleção brasileira, que pela terceira vez nessas eliminatórias joga em casa e pela terceira vez joga no Nordeste. A próxima partida vai ser válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2018, vai ser em Recife. A princípio o jogo seria na Arena Pernambuco, o estádio que foi utilizado na Copa do Mundo, mas a CBF está avaliando porque acha que o custo para a partida está um pouco alto. E por isso a partida pode ser transferida para o Arruda. A diretoria do Santa já falou que, ok, pode mandar o jogo lá mais uma vez. Mas Danilo, vem cá, o estádio foi recém-inaugurado em 2012, 2013, foi entregue o estádio. A CBF está dizendo que pode ser caro fazer um jogo num estádio que foi da Copa do Mundo. E por isso vai, já cogita mandar o jogo no Arruda. Está servindo para quê no Pernambuco?
Olha, eu vou dizer uma coisa que eu torço muito para acontecer. E como a gente precisa fortalecer o futebol pernambucano, de alguma forma, um pedaço de mim torce para que isso acabe não acontecendo. Mas eu acho que o Náutico, por exemplo, indo para a Arena Pernambuco como foi, acaba se enfraquecendo demais como time. Eu tenho sérias críticas à Arena Pernambuco como um todo, ao projeto inteiro, né? Acho, sinceramente, que se essa Copa tivesse feita no Arrudão, teria sido muito melhor, muito mais importante, enfim, para a cidade mesmo, no coração da cidade, etc. E a resposta à sua pergunta é, eu acho que a Arena Pernambuco está servindo para causar problema muito mais do que para solucionar hoje em dia.
Sim, até o governo de Pernambuco mandou rever o contrato com a Arena, porque o governo... Se não der lucro a Arena Pernambuco, o governo tem que bancar essa PPP. E aí já pediu para a Fundação Getúlio Vargas fazer um estudo e vai rever o contrato com a Arena. O Náutico também quer rever o contrato com a Arena, que também não está achando muito vantajoso. O projeto Cidade da Copa, que seria uma cidade em torno do estádio, não vai sair do papel. Então essa Arena Pernambuco, eu sou o maior crítico da Arena Pernambuco, eu sempre falei que nem devia ser feito, e eu sou crítico a qualquer tipo de arena, esse nome de arena já me incomoda bastante. Mas esse outro caso da seleção só jogar no Nordeste agora, Leandro, eu queria falar contigo sobre isso.
Manda ver.
Tá correndo a seleção brasileira jogar no Sudeste, no Sul, só quer jogar no Nordeste?
Então, assim, a seleção brasileira já passou dos últimos anos, jogou nos lugares mais absurdos possíveis. Só da
no Gabão, né?
No Gabão, no Catar, em Londres, 200 vezes. Jogar no território brasileiro, pra mim, já é um motivo de alívio. Você busca nos números de vitórias resultados melhores no Nordeste do que no resto do Brasil. E você encontra na recepção, na véspera do jogo, no treino de 2 dias antes da partida, no desembarque, na relação do público com o time, muito mais calor. Então eu entendo que depois de um 7-1, a seleção brasileira esteja com medo de más reações. Então ela vai aonde ela sabe que o carinho, historicamente, foi melhor. Foi maior. O 6-1 contra a Bolívia...
Eu tava nesse jogo.
Né, que de certa forma colocou o time nos eixos para tentar buscar o tetra no ano seguinte. Eu acho que é um caso clássico aí dessa relação. Quer saber? Sou favorável, sim. Até porque o futebol nordestino faz tempo que não tem uma final de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, naquela região. Então que joga a seleção brasileira. Acho que fica equilibrado e bacana.
Maravilha. Só uma coisa também que... Falar em relação à seleção, cara, acabou me deixando aqui, mas deixa, depois eu falo sobre isso.
Eu acho que também tem uma questão da cobrança, viu, Gil?
Sim.
Acho que aqui, assim, aqui em São Paulo, a turma tava com uma bronca muito grande com a seleção, principalmente depois da goleada, né, depois do 7-1. E aí, acabou que os jogos que o Brasil mandou no Sudeste, ele colocou assim, uma torcida já com animosidade, com uma certa animosidade na arquibancada, houve vaia, enfim. E acho que quando acaba a seleção indo para um lugar que aqueles jogadores geralmente não jogam e etc., as pessoas vão para ver o futebol, efetivamente. E aí vão para apoiar um pouco mais. E aí acaba que isso traz uma atratividade melhor para o jogo e para a seleção de ir ser apoiada, ser aplaudida, como foi no Ceará, como foi aquele episódio lindo na Copa do hino no Ceará, né? E,
sim,
e
sim,
que acabou explodindo para o Brasil inteiro.
É, só lembrando, o último jogo da seleção em Recife foi 8-0 contra a China. Foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida. Mesmo sendo 8-0, foi 10 horas da noite, numa ruda, meio chovendo, né? Eu tava cobrindo esse jogo. Eu achei muito melancólico a despedida da seleção do ano. A então despedida, não sei se vai ser ainda, né? Foi um jogo horrível. O Hulk fez o primeiro gol dele pela seleção, botou aquela camisa 100% Paraíba. Mas o jogo em si, putz, pelo amor de Deus, viu? Não, não precisava daquilo, não. A gente tá na linha agora com um cara que foi revelado na base Santa Cruz, fez parte do time que conquistou o tríceps supercampeonato pernambucano de 83. Em 88 foi pro Vasco, onde no ano seguinte foi campeão brasileiro, naquele time massa, tem Bebeto, Bismarck, Mazinho. Depois foi pro futebol português, voltou pro Santa, ganhou mais dois títulos. Foi treinador em vários times do Nordeste e também comentarista esportivo. No livro do Sidney Garamboni, onde foram selecionados os 11 maiores volantes do futebol brasileiro de todos os tempos, está o nome lá com Didi, Falcão, Cerezo, mas também está lá Zé do Carmo. Zé do Carmo, meu querido, um abraço, tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem? Foi um prazer estar falando com um amigo. E quando me colocaram entre os 11, eu pensei que Garamboni queria jantar em algum lugar, rapaz.
Zé, a gente aqui está estreando hoje esse programa chamado Baiano de Dois, direto de São Paulo, falando só sobre futebol nordestino. E ninguém melhor do que você, que já rodou tanto pelo Nordeste, tantos times como jogador, como treinador, para falar sobre futebol nordestino. Zé, eu queria que você fizesse um parâmetro hoje sobre futebol nordestino. Como é que você vê, quem são os melhores times, como é que está a situação do futebol aí no Nordeste?
Bom, na verdade, a partir do momento que o Sport fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, né, o Sport voltou a colocar o Nordeste, né, no topo das grandes equipes do futebol brasileiro. É claro que a gente não pode aqui estar descartando o futebol baiano, que mesmo o ano passado, estando na Série B, mas são dois grandes times, que é o Vitória e o Bahia. Nós tivemos também o ressurgimento, né, do futebol do Sampaio Corrêa, né, o futebol do Maranhão, ele voltou a mostrar sua força. O futebol do Piauí também começou a surgir, né, principalmente depois que saiu de uma D para uma C. Então, o futebol cearense que precisa, né, dar uma resposta melhor, porque o Fortaleza, há algum tempo que ele se encontra na Série C, e nós sabemos que Fortaleza não é time de Série C, é para estar lutando sempre por uma Série A, mas infelizmente não consegue. Então, dentro disso, o ressurgimento do Botafogo da Paraíba, que também está numa Série C, então tudo isso faz com que essas equipes tenham calendário para do ano todo. Então é importante isso. A Copa do Nordeste, a partir do momento que ela começa, ela dá um suporte financeiro muito bom para as equipes do Nordeste. Então, é muito forte o Campeonato do Nordeste. Todos hoje querem ganhar o Campeonato do Nordeste, porque tem uma premiação boa que ajuda bastante as equipes do futebol nordestino. Então, o futebol do Nordeste, com a volta do Santa Cruz, né, faz com que mais uma equipe do Nordeste esteja na Série A. Hoje, Sport, Vitória e Santa Cruz. Então, é sempre interessante você ter time do Nordeste, mesmo a gente sabendo que a rivalidade vai sempre existir entre Sudeste, Sul, né, e o Nordeste.
É, Zé é um dos maiores ídolos do Santa Cruz, mas também passou por outro time do Nordeste. Zé, fala um pouquinho da tua carreira. Foi para Portugal, foi no Vasco, mas também pelos times aí como jogador e treinador aí no Nordeste.
Bom, eu também tive a situação de
a gente tem um probleminha aqui com o Zé, a gente vai tentar retomar a ligação, mas Zé, ele tem uma história bonita no Santa. Voltou. Zé, tá me ouvindo? Não, a gente vai tentar continuar aqui tentando falar com o Zé. Danilo, Zé deu muita alegria lá no Arruda?
Zé era o camisa 5, aquele camisa 5 que mandava no time e comandava e botava o time pra frente, né? É aquele cara que você olha pra ele olha pros jogadores que estão mal, e os jogadores que estão mal já olham pra ele e já tomam uma atitude diferente no campo. Então era realmente um xerife nesse meio campo do Santa Cruz. Além disso, ele fez gols também. Fez gols pelo Santa Cruz, fez alguns gols chutando de longe. Então era um jogador, além de que botava muita energia em campo, né? Ele botava também, tinha uma liderança muito boa com os jogadores do time dele.
Zé, voltou agora pra falar contigo, tem um probleminha aqui na linha, mas estamos no volta aqui com o Zé. Zé, você podia continuar falando sobre a sua trajetória como jogador e treinador pelo Nordeste?
Eu comecei no futebol, né? Eu tive três. Falando do CD, tá na série B.
Infelizmente não deu para falar mais com o Zé, mas não vai faltar oportunidades para a gente conversar com o Zé do Carmo, que é uma enciclopédia de causos dentro do futebol. Se você parar um dia para conversar com o Zé sobre tudo que ele já fez no futebol, a história dele em Portugal, Zé é o cara que hoje deve estar com 50 e poucos anos, mas já teve mais de 100 carros. Ele trocava de carro a cada mês. Tem história maravilhosa dele no Vasco, ele com o Ricardo Rocha no Santa Cruz. Imagina, Ricardo Rocha e Zé do Carmo, dois caras que nem gostam de contar a história. Um dia eu quero trazer Zé aqui um dia, só para ele contar esses causos dele. Eu já falei que quando ele for escrever a biografia dele, me chame que eu vou escrever. E as histórias que Zé tem são sensacionais.
Ele puxou o bicampeonato de 86 e 87 pelo Santinha, né? Naquele time lá que tinha, acho que Dadinho, Gilson Gênio, era um timaço. Então, é um cara que é muito querido a torcida do Santa Cruz, né? É um cara que jogava muita bola e, como eu falei antes, tinha essa coisa que é um pouco da torcida do Santa Cruz, que é de olhar no olho do outro jogador e dizer: rapaz, você vai ter que jogar bola agora, porque você tá vendo essa torcida aí, tá todo mundo aqui esperando que você faça alguma coisa. Então ele tinha essa liderança naquele time comandado na época por Abel Braga, né? Ele exercia essa liderança e que tinha Birigui no gol, que tinha, enfim, tantos jogadores sensacionais.
Zé era um cara que levantava a torcida e o jogador adversário também, né?
Gil, quer tentar de novo? Vamos tentar uma última vez?
Tá bom,
vamos só tentar. Só para desencargo de consciência?
Vamos tentar, então, ver se consegue falar com o Zé aí.
Perfeito. Eu tô tentando aqui.
Tá, então enquanto o Leandro tenta ali falar com o Zé, tem isso também, né? Zé não era um cara de deixar muito a desejar, não, né? Levantava a torcida, levantava jogador adversário. Tanto é que o Zé, tá me ouvindo?
Oi, tô na área de novo.
Pronto, agora a gente vai conseguir falar de vez. Você tava falando aí da sua trajetória, a gente tava falando aqui que você era um cara que levantava a torcida e também gostava de levantar adversário, né?
Não, na verdade, assim, a torcida a gente gostava da agitação, porque sempre me pedia para quando eu entrasse no estádio, né, eu levantasse a torcida. Mas eu dizia para os jogadores que primeiro eu tinha que sentir o clima. Quando nós entrávamos em campo e sentíamos realmente que o calor, o mando estava muito bom, e o pessoal estava muito inflamado, e a gente levantava no a questão de levantar adversário, rapaz, os adversários, eu gostava de que eles estivessem sempre no chão, sob o meu domínio, entendeu? Aí ficava bem melhor. Mas assim, ao longo dos anos a gente enfrentamos adversários difíceis, adversários tradicionais, né? Eu até falava do CSA, que é uma equipe que precisa de uma boa administração para dentro do Nordeste ele levantar, mas a título de grandes adversários, o Flamengo, o próprio Corinthians, que nós enfrentamos diversas vezes, nós tínhamos o Internacional também, e o Grêmio, que foram duas equipes muito fortes, o Atlético e o Cruzeiro também foram duas equipes que nós enfrentamos a rivalidade, mas só que na época a gente tinha um time, o Vasco era um time muito forte, o Santa Cruz também se fazia muito forte numa série. respeitar a nossa equipe do porte, dessas que eu falei, a gente entrava com muita dedicação, com muita concentração, por qualquer vacilo a gente sabia que a qualidade que existia do outro lado era muito grande e podíamos, né, qualquer erro que cometesse, eles aproveitavam. Então, dentro dos confrontos que nós tivemos a decisão de 1989 contra São Paulo no Morumbi, que foi sensacional, ganhamos de 1-0, mas foi, é aquele 1-0 que você sabe, você está jogando bem, mas o outro lado tem tanta qualidade que você, em momento nenhum, você pode vacilar, né? Tínhamos um Raí, nós tínhamos um Ricardo Rocha, nós tínhamos um Bernardo, nós tínhamos um Nelsinho pela lateral esquerda, nós tínhamos um Edivaldo que nos deixou desse mundo para o outro, mas tudo isso serviu para hoje valorizar e valorizar muito aqueles títulos que nós conquistamos.
Zé, a gente vai falar daqui a pouco sobre uma declaração que o Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, deu, dizendo que Pernambuco é a maior força hoje do futebol nordestino, do Norte-Nordeste. Você concorda com ele, Zé? Ou tem algum estado também que faça força também, seja maior do que Pernambuco atualmente no futebol nordestino?
Não, o futebol pernambucano sempre foi muito forte. Agora, nós não podemos, de forma nenhuma, descartarmos o futebol baiano, né? O futebol baiano, ele também é muito forte. Tem, não só faz boas contratações, como também o futebol, o torcedor baiano, ele é muito apaixonado. Então, eu acho que hoje a briga maior é com o futebol baiano. Mas Pernambuco, como a gente tem essa rivalidade, é claro que a gente dá uma puxadinha para cá. Eu não gosto da fórmula do campeonato pernambucano, que isso não valoriza muito, né, o título quando ele é ganho. Por quê? Porque você não joga contra todas as equipes quando você poderia fazer, como, já que eles falam que são 13 dados, você fazia 11 jogos e 2 decisões. Entendeu? Então aí você dava para fazer, pedir que fosse jogo único, o melhor, os dois melhores iriam para a decisão. É uma coisa simples, mas que a gente sabe que tem tantas coisas mirabolantes que eles inventam. Eu não ouvi falar do melhor perdedor. Eu estou escutando agora na Copa de São Paulo, que eu disputei também. Quer dizer, o cara pode ser campeão, dizendo assim, como que você chegou a ser campeão? Eu cheguei porque eu fui o melhor perdedor. Isso não entra na minha cabeça, né, Gil?
Isso é bem complicado. Também como na Copa do Brasil tem isso também, né? Você tem que escolher se você vai jogar Sul-Americana ou se você vai jogar a Copa do Brasil. No meio da competição você tem que ir lá abrir mão de um título. É meio complicado. E só para quem não é de Pernambuco e não entende a fórmula do pernambucano, já começou o pernambucano com 6 times disputando 2 vagas. E aí essas 2 equipes vão enfrentar Salgueiro, Santa Cruz, Náutico e Sport em outro hexagonal para depois ter uma semifinal, para depois ter uma final. Ou seja, os clubes que não passarem entre esses 2 vão fazer no máximo 8-10 jogos no ano e depois acaba o ano, não é isso, Zé?
Exatamente. Ó, na verdade, quando eles fazem esses regulamentos malucos, eu me sinto um aluno de química quando eu assisti uma aula do professor pela primeira vez, né, que ele bota no quadro cheio de fórmulas e você fica olhando para ele fazendo aquele desenho todinho e pensando, que é isso aí, professor? Aí ele disse, não, é uma fórmula para nós fazermos uma bebida para nos tornarmos imortais.
Zé, eu estava conversando aqui com o pessoal que a gente já conversou um pouco sobre a tua história no futebol e eu já falei que quando você for escrever seu livro, me chame que eu quero participar para escrever das suas boas histórias. Lembra alguma boa história aí de embate, de você jogando no Santa Cruz, no Vasco? Sempre você tem uma história muito boa de boas risadas.
Na verdade, nós temos muitas histórias interessantes, não só de viagens, como dentro de jogos também nós temos. Eu me lembro uma vez que nós estávamos, eu estava enfrentando o Flamengo e eu tive a felicidade de marcar Zico. E hoje você pode dizer que tive a felicidade de marcar Zico pelo nome que Zico tem. Então, eu dou uma valorizada. Não, eu tenho Zico. E aí, durante o jogo, né, o Maracanã cheio, aí eu junto de Zico marcando, eu dizia pra eles, poxa, hoje, né, vai encher de novo o estádio, e Zico olhava pra mim e não falava nada, né? Aí eu disse, rapaz, o público tá chegando, hoje vai ser maravilha essa renda aqui, agora a gente precisa mostrar todo o nosso futebol. Ele disse, cara, como é que tu consegue conversar durante o jogo? Isso não é, na verdade, é que eu tô querendo desconcentrar você.
Técnica de Zé.
É cada conversa que não existe. Pergunta para o Arnaldo César Coelho, antes de começar esse mesmo clássico, Ele chegou para mim e falou assim: seu Zé do Carmo, eu sei que o senhor gosta de jogar muito duro. A primeira entrada que o senhor der em qualquer jogador do Flamengo, eu lhe expulso. Aí eu falei, olhei para a cara dele assim. Aí eu disse, olhei para o banco. Era na época que o dirigente podia ficar no banco. Eu disse, papai Eurico, Arnaldo César Coelho está querendo me expulsar. O Eurico saiu do banco. Ele disse, Arnaldo, apita seu joguinho aí, que senão você não apita mais jogo do Vasco. E o jogo rolou. E ele não falou mais nada comigo. É impressionante, né?
Zé, lembra do jogo do Santa que o Zico fez aquele gol de falta? Como é a história do cara que ficou na barreira assistindo o Zico bater falta?
Pois é, rapaz. A história é o seguinte: Birigui, né, ele veio ser homenageado aqui em Recife. E aí, os jornais de Recife fizeram uma matéria com ele. O jornal é de Pernambuco. E aí, Birigui chegou e falou assim: pois é, rapaz, Zé. Era o último homem da barreira, né? Tem o base e eu, o último homem. E eu, virado para o lado de Birigui, e ele disse, vira para olhar a bola. E nada, eu já se preparando para apitar, para correr e bater a falta. Aí ele, Zé, vira para olhar a bola. Aí eu falei para ele assim, tá bom, quer ser o único a ver o gol.
Boa, Zé.
Mas eu não tava secando, né? Porque eu vi que era um belo batedor. Inclusive, nesse bicho, tem uma falta que não foi onde eu esperava que ele batesse, que era normalmente por cima da barreira. Ele tirou tanto da barreira que ele botou no contrapé de Birigui. Mas são situações que acontecem, mas é fácil. Agora, eu tenho uma que foi na Índia, quando eu jogava na Acadêmica de Coimbra. Nós fomos fazer alguns amistosos na Índia, em Goa, Bombaí e Nova Delhi. Nós fizemos um amistoso e ganhamos do time lá de 4-2. No final do jogo, eu estou saindo junto com dois amigos, né? Dois amigos de Trinidad Tobago, que era lá tapista, o ponto esquerda e o meia. E aí a gente vinha saindo pelo vestiário e aí pegamos uma rua, né? Tem um vestiário, aí tem uma rua que dava acesso a... Então andei mais uns 30 metros e o cara, vi um cara na minha frente. E aí, esse cara vinha na minha frente e eu mudava de posição para ele passar, e ele mudava junto e ficava na minha mesma direção. E eu achando aquilo estranho, né? E a gente se aproximando, e eu saía para o lado esquerdo, o cara saía para o lado esquerdo, eu saía para o lado direito, o cara saía para o lado direito, e os dois amigos de Trinidad Tobago também sem entender nada, né? Até que ele ficou na minha frente. O cara chegou na minha frente, aí ele falou, mas dá liga ali. Aí eu disse, sim. Saber o que o cara tava falando, não entendia nada do indiano deles. Aí o cara continuou, gali, isso eu fui me arretando, né? Fui ficando arretado com esse cara. Aí eu olhava para os dois amigos da Tobago e eu disse, o que esse cara tá falando? Eu tô pensando que ele tava falando algum dialeto que eles conhecem, né? Aí eu disse, não sei, José. Aí ele, gali, aí ele, disse, gali, aí o cara saiu e foi embora. Aí os meus amigos perguntaram, o que tu falou? Eu falei, não sei não. Eu não sei que o cara foi galigari, eu falei galigari ali, o cara foi embora. Eu não sei se eu falei que ela é certo, ou se ele estava esperando falar alguma coisa. Então, até hoje quando o cara pergunta alguma coisa pra mim, aí sabe alguma coisa, aí eu digo, galigari.
Virou a expressão galigari de Zé do Carmo. Zé, obrigado pela tua participação, um abraço, viu? E sucesso pra você aí. Tá comentando, tá treinando no time, como é que tá a tua vida?
Na verdade, eu estou comentando na Nova FM, né, e na TV Nova, e nós estamos dando palestras em colégios estaduais. As palestras são para jovens entre 15 e 17 anos, onde nós mostramos para eles que eles podem também realizar o sonho deles se quiserem chegar muito mais alto na carreira ou na vida deles. Eu falo de Ricardo Rocha, falo de Rivaldo, falo de Ayane Marques e falo de que são esportistas. Então, seguindo nossa vida aqui e nesse calor gostoso aqui, não sei como é que vocês estão aí, mas aqui em Recife, eu vou dizer, temperatura nesse momento 32 graus, sujeita a baixar de temperatura a cada copo de cerveja que você tome.
Deu saudade, Zé. Obrigado, abração e a gente se vê. Até mais.
Tá bom, prazer muito grande falar com vocês. Adoro essa terra aí, porque a gastronomia desse lugar é sensacional. E regada, então, um vinho, uma cerveja, me serve demais. Quer dizer, eu vou aí pra gente conversar.
Vamos embora. A gente só vai falar, eu comentou com o Zé aqui da declaração do Evandro Carvalho, do presidente da Federação Pernambucana. A gente tem essa declaração dele aí. Leandro, solta pra gente aí, pra gente escutar o que falou o Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, sobre o futebol nordestino atualmente.
Primeiro, Pernambuco hoje figura, sem dúvida, como a maior força do futebol do Norte-Nordeste. Temos hoje duas equipes na Série A. O ano passado tivemos a única equipe do Norte-Nordeste na Série A e ainda temos 4 vagas na Copa Brasil, 3 vagas na Copa Nordeste, 1 equipe na Série B e 4 equipes na Série D de dados.
Concorda com o presidente da Federação Pernambucana, Danilo, com isso?
Eu acho que ele está vendendo o peixe dele e está vendendo bem vendido. O número em si, ele é favorável, né? Você olha e fala, bem, é o time da Série A, né? Quantos times na Série A, quantos times na Série B, etc. No número cravado, ele está correto. Eu acho que Pernambuco está precisando retomar esse ano e tomara que seja com o Santinha o título do Nordestão. E aí a gente vai conseguir confirmar isso, mas assim, eu não concordo com esse tipo de afirmação, porque eu acho que não é por aí nessa competição que a gente vai ganhar. A gente vai ganhar fortalecendo o futebol nordestino. Então eu acho que olhar a força de Pernambuco, Ceará e Bahia como grandes forças de futebol nacional, esse é a nossa visão, acho que é isso que a gente quer.
Eu particularmente tenho os três, até são as três maiores economias do Nordeste, que é Pernambuco, Ceará e Bahia. Atualmente, eu acho que o Pernambuco sim tem o futebol mais expressivo por ter dois times na Série A, ter o Náutico na Série B, mas sempre brigando para subir para a Série A. E o Salgueiro, que eu acho que é a maior revelação dos últimos anos no futebol nordestino, é o time lá de Salgueiro. O Ceará, se pegar os últimos anos, a grande questão da Bahia é que tem dois times muito fortes. O Bahia é muito forte, o Vitória também é muito forte, muito tradicional, mas é muito centralizado só neles dois. É só Vitória e só Bahia. Se a gente pegar o caso do Ceará, a gente já teve aí o Icasa, o próprio Guarani de Sobral, né? O Fortaleza já tá, que, como o Zé bem falou, tá deixando muito a desejar. Já 3 anos seguidos que chega para uma vitória para subir para a Série B. E aí o Macaé já calou o Castelão. Outros equipes já chegaram lá. O Paysandu já calou o Castelão. E aí fica nessa. Mas se você pegar o Ceará, assim como o Pernambuco, não centraliza tanto todas as forças em apenas dois times, né? O Pernambuco tem 3 times grandes, tradicionais. O Ceará tem 2 também, a Bahia também tem 2, mas sempre Pernambuco e Ceará sempre aparece algum time do interior, central, já foi vice-campeão da Série B, né? Já figurou ali nos anos 80, anos 90 no cenário nacional, mas a Bahia não, né? Mas pegar o Galícia, o Vitória de Feira de Santana, a gente falar desses nomes aqui fora do Nordeste, muita gente não conhece.
Eles fizeram até uma gracinha no campeonato estadual, né?
O Galícia foi campeão baiano, né? Eu acho que
o Flu de Feira também, acho que foi campeão baiano. Mas o ponto maior pra mim, assim, até maior do que isso um pouco, é que ele tá se pegando no número, e claro, o número é uma métrica, e métrica é muito importante. Mas eu acho que uma outra métrica é o tamanho da paixão, né, que está em volta de alguns times. E aí, nisso, é difícil desempatar um Santa Cruz, um Bahia, um Ceará, um Sport, um Fortaleza. Porque são times, realmente, que têm uma atmosfera gigante. Tem aquela torcida que você olha, que ela levanta realmente o time e faz acontecer a mágica do futebol. E é isso que eu acho que é importante no Nordeste. A gente tem essa paixão, a gente tem esse público, né? E a gente tem essa atmosfera sensacional, que eu até me arrepio em falar. E acho que isso é o que me dá grande perspectiva para o futebol nordestino. Acho que a gente organizar um pouquinho mais, a gente conseguir seguir criando uma tradição do futebol nordestino e do campeonato do Nordeste, que esse campeonato fique cada vez maior, enfim, eu acho que aí a gente consegue emplacar mais times na Série A e a gente consegue emplacar um futebol melhor, revelando mais craques e mais times fantásticos.
Só falando aqui de campeonatos estaduais, campeonato do Nordeste, muitos começam esse final de semana, no Maranhão começa esse final de semana, o jogo de destaque lá é Sampaio Correia e Araioses. É um time que está estreando pela primeira vez, vai jogar o Campeonato Maranhense e o Sampaio Correia, que é treinado pelo Marcelo Chamusca. No Campeonato Alagoano, no sábado, já começa também o campeonato com o CRB e Murici. O Murici também, que já fez alguma gracinha também no Campeonato Nordeste, na Copa do Brasil. No domingo tem Ipanema e Asa, de Arapiraca, Penedense e CSA. No Cearense, já começou domingo passado o Campeonato Cearense, com Maranguape 2 e Casa 2. E no próximo sábado tem Fortaleza e Tapipoca e Tiradentes e Ceará, o jogo vai ser no Presidente Vargas, lá em Fortaleza. O Campeonato Potiguar Tem ABC e Palmeira, não Palmeiras, não confunda, é o time do Palmeira, lá do Rio Grande do Norte, e Alecrim e América de Natal. Um detalhe desse jogo que a gente tá comentando antes, esse jogo vai ser às 9h30 da manhã, na Arena das Dunas, com o mando do Alecrim. É essa questão toda também que querem colocar o time interior pra jogar na capital, porque é uma arena, tem que movimentar a arena também. Pelo amor de Deus, né? O América joga como visitante na Arena das Dunas.
9h30 da manhã.
É bem complicado. É
futebol de salão infantil juvenil fraldinha, 9h30 da manhã, pelo amor de Deus.
Jogo 9h30 da manhã, jogo do Autônomos, né? O Autônomos joga 9h30 da manhã. Eu estreiei pelo Autônomos nesse final de semana, no Autônomos B. Joguei de meio de meio, por isso que eu tô despelando aqui, tô com a pele, peguei algum sol. Entrei no segundo tempo, né? É jogador novato.
Joga de que lá?
Ponto direita.
Joga de teimoso, né?
Teimoso, é, também. É, tem também o Sergipano, que é uma coisa muito legal o Sergipano, que a gente não fala muito com o futebol do Sergipe. Rodada dupla. Há quanto tempo você não vai para um estádio que tem rodada dupla, né? É. No domingo, às 4 da tarde, tem Sergipe, Socorrense, e depois, 8h15 da noite, no domingo, no Natal, tem 9h30 da manhã, em Sergipe tem 8h15 da noite, Confiança e Guarani. Acho legal isso, né? No Batistão, rodada dupla. Ah, hoje nem tem jogo do Aspirante pra gente ver mais. A gente chegava mais cedo no estádio pra ver jogo do Aspirante.
Era verdade, era uma emoção diferente, né? Você ia lá, aí tinha aquele pessoal que sentava na cadeira e olhava e falava, oh, aquele menino número 6, ali o menino tinha 16 anos, sei lá. Aquele menino joga bem, bate bem de canhota, não sei o quê. Quando você via, né? Você
subia, tinha... não fazia nada. Vamos contar um pouco de história agora? Ao som de Pipoca Moderna, do Banda de Pífanos de Caruaru. A gente vai falar agora sobre história. A história do Esporte Clube Bahia, que foi fundado em 1º de janeiro de 1931, da dissidência de duas outras instituições esportivas que tinha lá em Salvador, que era o Clube Baiano de Tênis e a Associação Atlética da Bahia. Eles fecharam seus times de futebol e, com isso, os jogadores se juntaram e formaram o Esporte Clube Bahia, com o lema Nascido para Vencer. Os principais títulos do Bahia são o motivo das duas estrelas douradas que o clube carrega no peito, que é a Taça Brasil de 1959 e o Campeonato Brasileiro de 1988. O maior artilheiro do tricolor da Boa Terra é Carlito, com 253 gols. E entre os maiores ídolos do clube estão jogadores como Bobô e Beijoca. Lembra de algum jogo marcante do Bahia pra você, Danilo? Fala aquele 5x0...
Rapaz, jogo marcante pra mim do Bahia, muito marcante, foi o 3x1 que o Santinha deu agora.
Ah, para com isso, respeita a torcida do Bahia, na Bahia.
Não, o 5x0 foi, tem uma história interessante do 5x0, eu não lembro o ano, né, foi um, pra quem não conhece a história.
É 5x0 do Bahia contra o Santa.
5x0 do Bahia no Santa Cruz, na Fonte Nova, e tem uma história interessante que o Bacalhau, que é torcedor símbolo do Santa Cruz, foi pra esse jogo de bicicleta,
né? De Garanhuns até Salvador.
De Garanhuns até Salvador. E voltou de bicicleta apanhado de 5x0. Foi um trauma pra capital pernambucana. Do tamanho do trauma do 7x1, mais ou menos, pro Brasil. Então você entenda. E aí, vida longa ao Bahia, BBMP. A gente respeita bastante o time do Bahia e sabe a força que esse time tem.
O maior jogador da história, na tua opinião, é Bobô?
É Bobô pelo título, né? Eu acho que o...
Bobô tem música de Caetano Veloso com o nome dele.
É brincadeira.
Então, não é pouca coisa, não. Dia que você tiver um Caetano Veloso citar o seu nome numa música, né? Quem não curtiu a elegância sutil de Bobô, escreveu o Caetano Veloso. Então, o homem não foi pouca coisa, não, né?
É fantástico. A passagem de Bobô pelo Bahia é fantástica. E, assim, acho que ele tinha também um pouco desse negócio que levantava a torcida. E a torcida do Bahia tem um carinho muito grande por ele.
Isso, bem. É isso, eu já acho que fez aqui nosso primeiro programa, primeiro podcast Baião de 12, o primeiro de muitos. Toda terça-feira, aqui pela sua Central 3. Você acessa em www.central3.com. Pode baixar também e ouvir na hora que você quiser, ou ouvir aqui a gente toda terça-feira por volta das 19 horas. Obrigado, Danilo, seja bem-vindo e volte sempre quando quiser, viu?
Obrigado, Gil. Valeu, voltarei sim. E valeu, obrigado, pessoal.
Obrigado, Leandro. Obrigado, valeu. Chico. Estaremos aqui na próxima semana. Então vai já pra sala que hoje tem baião de